à administração pública.
E no final da noite do primeiro domingo do mês de abril, o prefeito municipal de Itamaraju, Marcelo Angênica, toma a decisão de permitir a reabertura dos estabelecimentos comerciais. Doutor Marcelo, diz pra gente o que te leva a tomar essa decisão neste momento, primeiro domingo do mês de abril de 2020.
Olha, essa decisão foi tomada após a chegada dos resultados do teste, né, do chamado PCR, né, daquelas pessoas que tiveram contato com o profissional da área da saúde que tinha dado o Covid-19 positivo. Então hoje, por volta das 16 horas, foi confirmado que todas aquelas pessoas que foram coletadas o material e tiveram contato com o profissional, deram negativo. Então a gente não tinha motivo nenhum. Hoje, em Itamaraju, a gente não tem nenhum caso positivo. A gente não tem nenhum caso de transmissão comunitária, ou seja, transmissão aqui dentro da cidade de Itamaraju. E hoje a gente só tem 3 casos aguardando o resultado, que são pessoas que não têm nenhum tipo de relação ou contato com esse profissional que tinha dado positivo. Tanto é que o profissional já está curado, ele teve alta desde sexta-feira, e ele pode voltar ao trabalho normalmente, ele não precisa estar mais em isolamento. Então não tem motivo nenhum da gente manter nosso comércio fechado. Lógico, eu quero reiterar aqui, o comércio aberto, ele é aberto com todas as medidas protetivas que a gente já citou aqui, usar álcool gel, manter o distanciamento, evitar aglomeração, as pessoas chegar na loja que não tiver o álcool, não tiver uma forma dele fazer seus cuidados necessários, cobrar do proprietário da loja, o proprietário evitar que enche a sua loja, ele sabe a capacidade dele de atendimento.
Nesta hora, doutor, vale o bom senso e a percepção da população de que essa é uma doença grave.
Sem dúvida, a gente tem visto por aí, né, a quantidade de pessoas que têm morrido, mas eu tenho aquela impressão, né, aquela boa impressão, que a gente vai passar por essa sem tantos problemas, né?
O que fica valendo para restaurantes e churrascarias, doutor?
Então, no momento, a gente está mantendo restaurante na forma de delivery. A gente nunca, algumas pessoas têm questionado, fechou o restaurante? A gente não fechou. A gente manteve ele na forma de delivery. Ou seja, a entrega, né? A pessoa pode ir lá pegar sua comida, ou então ligar e ser entregue em casa. Essa aí continua. Aí muita gente, mas por que abriu academia, ou abriu o comércio, não pode abrir o restaurante? O restaurante tem uma peculiaridade, o self-service, né, como o nome fala. Você vai com sua mão mesmo, pega no utensílio e leva o seu prato, e o utensílio fica ali. Aí vem um outro, faz a mesma coisa. Então são várias pessoas, num intervalo de tempo muito pequeno, utilizando os mesmos equipamentos. Então fica praticamente impossível para o proprietário do restaurante controlar isso. Eu sei que são medidas um pouco chatas, mas são necessárias. O importante é tomar medidas para proteger a nossa população.
No tocante a academias, o que fica valendo e qual é a orientação para esse segmento?
A academia, eu vejo assim, que é muito mais fácil você, dentro da academia, fazer medidas protetivas. Por exemplo, a pessoa utilizou o aparelho. Orientar, olha, você vai fazer lá a bicicleta, você vai na academia e só faz a bicicleta, você não fica rodando todos os aparelhos. Isso o proprietário da academia, ou o professor de educação física, ou o treinador lá, ele orienta. E assim que terminar de fazer suas atividades, a higienização do equipamento. E como eu falei aqui, a gente vai estar fiscalizando. Se o proprietário da academia não estiver cumprindo as medidas necessárias para o funcionamento, a gente fecha sem problema nenhum. A gente não tem que tomar nenhuma medida, a gente quer tomar as medidas para proteger. Dá para a pessoa ir para a academia e ter o cuidado deles, sem correr o risco de transmitir o coronavírus para ninguém.
Doutor Marcelo, diante da reabertura do comércio, uma pergunta que será recorrente para a população é com relação ao funcionamento de escolas e creches.
Por enquanto, a gente mantém as escolas e as creches fechadas. Muita gente acaba não compreendendo direito, porque assim, estatisticamente, numericamente, as crianças, elas são bastante resistentes ao coronavírus. A gente, ainda a ciência ainda não sabe explicar por quê. E a gente sabe que as crianças são as transmissoras. A gente chama de vetores, ou seja, as crianças têm o vírus, ao contrário, né? Ele geralmente não dá sintomas, ou dá muito poucos sintomas, e ele que leva para dentro de casa, dentro dos amigos, próximos, então é uma forma de propagar doenças. E todos os locais onde fez essa, é uma maneira restritiva, mais eficaz de evitar o espalhamento da doença, é a restrição às aulas. Como aconteceu, primeiro eu fiz um decreto suspendendo as aulas, e depois, logo em seguida, o governador fez um decreto suspendendo as aulas por 30 dias. E durante a semana, que ainda estava durante essa semana a gente vai estudar o que a gente vai fazer. Por enquanto, as aulas continuam suspensas. Muitas repartições públicas também continuam fechadas, porque muitas delas dependem da interação entre os órgãos estaduais, federais e municipais. Então, às vezes você abre a prefeitura, mas depende do estado e do governo federal, não adianta estar aberto.
Marcelo, uma outra pergunta que vai surgir muito dentro da população é com relação às igrejas. Muitas igrejas, movidas pelo próprio bom senso do seu líder religioso, estão deixando de funcionar. Qual a regra que fica valendo para a igreja?
As igrejas, em nenhum momento nós fechamos igrejas. No decreto obrigou a fechar. Simplesmente nós regulamentamos o fluxo de pessoas nas igrejas. Hoje a gente quer evitar aglomeração. A palavra é essa. Até 30 pessoas, dependendo do tamanho da igreja, logo se uma igreja pequenininha, ela bota 10, 12. Aí cada é o bom senso do seu líder religioso. Porque ele tem que preservar pela vida e pela saúde dos membros da sua igreja. Aos poucos a gente vai regulamentando todo o funcionamento do nosso comércio, de acordo com a evolução desse problema. A gente vem agradecer a nossa população e as pessoas que têm compreendido e todos têm feito seus esforços e sacrifício para que a gente mantenha a nossa população protegida. Porque a gente sabe que a doença, quando ela entra no município de forma agressiva, o prejuízo financeiro é muito maior do que os prejuízos que estão tendo agora, às vezes ficando aí uma semana, 8, 10 dias fechados, mas a gente está contendo a doença. Graças a Deus ela não bateu em nossa porta ainda. É muito pior se ela chegar. Se a gente tiver aí 50, 60, 100 casas em Itamaraju, aí que a gente vai saborear um prejuízo muito mais amargo do que o atual.
E assim ouvimos as palavras do prefeito municipal de Itamaraju, doutor Marcelo, que nos trouxe os detalhes acerca da reabertura do comércio, sempre ressaltando que vale o bom senso e a regra de não aglomeração. Da redação do Estúdio Notícias, Jorge Júnior.
Acesse www.estudionoticias.com.br.